Olá!
Olá, pessoal.
Então, malta, olha, vou começar já por aqui. Eu não costumo preparar perguntas. A primeira coisa que eu tenho a dizer é obrigado e parabéns, porque os discos são incríveis, o trabalho é incrível. Já dá muito tempo, também não conheço desde ontem, mas pronto, tenho estado a ouvir mais afincadamente nos últimos meses e a falar com muitos amigos músicos. E alguns deles de, pá, sabes como é que é? Depois queria falar um bocado convosco sobre isso, mas é uma conversa que eu gosto de ter aqui com a malta, que é, são os géneros, os subgéneros, as cidades e essas cenas, e porque é que a malta, num país tão pequeno, em que, não é, podíamos estar um bocadinho mais a par um bocadinho mais a par do que todos fazemos, como é que ainda a malta a dizer, epá, isto é incrível, estás-me a mostrar uma cena que eu não sabia que existia em Portugal, os retimbrar, eu digo, como não, como é que é possível, ou seja, como é que é, malta de, sei lá, de centros mais urbanos ou mais... Estão mais noutro tipo de géneros de música e não sei o que mais. Mas, em primeiro lugar, parabéns. As músicas são incríveis.
Obrigado.
O som, a cena, tudo, o gosto é inacreditável. Como é que esta família, para quem possa ouvir amanhã na antena da Rádio Universitária de Minho e não conheça provavelmente Retimbrar, como é que esta família cresceu e chegou até aqui hoje? Que é um caminho, eu sei que é difícil de resumir, mas é um desafio.
Não é muito difícil, olha, foi tudo muito natural, embora às vezes a gente faça previsões e aponte o caminho para o que quer fazer, mas as coisas muitas vezes acabam por seguir o caminho que tem que seguir e a gente não manda muito nisso, né? A gente só vai na corrente. Mas basicamente o grupo começou há 15 anos, em 2008, foi uma ideia do Pencho, do grande percussionista uruguaio que já mora em Portugal há mais de 30 anos, e ele teve a visão de fazer um grupo onde juntasse todos os instrumentos de percussão portuguesa que há, tipo de cada região, precisamente por sentir aquilo que tu estavas agora a comentar, que é, parecia que não se sabiam uns dos outros. Tipo, eu via muita gente no Porto, tipo na escola de jazz, que estudava bateria, estudava jazz, funk, etc., músicos com muita formação, mas que depois nenhum deles tinha nenhum contacto, nem nenhuma experiência, nem nenhum tipo conhecimento com ritmos tradicionais portugueses, com instrumentos. Estás a ver? Então ele ficou assim, isto é um bocado estranho, tipo, esta malta só toca música americana, mas não conhece nada do seu país. Então foi a partir daí que ele teve a ideia de fazer este grupo, né? Que era inicialmente um grupo só de percussão. E depois as pessoas que vieram ter ao grupo, pá, e como é um grupo muito grande, já houve muita gente que entrou e que saiu, mas as pessoas que foram passando, e principalmente as que foram ficando, não é? Foram tipo, trazendo tipo, outros instrumentos, outras valências, como a Sara quando começou a cantar, pronto, e de repente o grupo, pronto, foi se moldando ao que é hoje, um grupo que ainda tem muita percussão, tipo, com muita força, mas que tem outros instrumentos e que explora, pronto, várias vertentes da música portuguesa e não só música portuguesa, mas assim, resumindo, foi assim que viemos aqui dar.
Fabulosa essa história, eu pude ir acompanhando, foi até pude conhecer o grupo nessa fase, também mais inicial. Foi uma fase em que havia muito interesse na percussão tradicional portuguesa e tudo mais, e depois, virtude de muitas coisas que se calhar seriam uma boa discussão e um ótimo estudo, mas se calhar não cabem aqui, mas depois há um esvaziamento, porque às vezes há malta que pega no cavaquinho e na percussão, mas são pessoas um pouco exteriores à vida da música, às vidas da música, e pegam nas coisas e depois não há sustentação, não é? Para as coisas ficarem. E vocês estão a fazer um trabalho incrível nesse sentido, que é, na minha opinião, que é mostrar mais do que falar, não é? Mais do que ir às escolas promover ou as trancanholas ou as tréculas, ou seja o que for. Vocês estão a fazer música incrível. Como é que tem sido nos últimos tempos? Vocês têm estado pela Galiza e tudo mais. Podem falar um bocadinho do que é que está a acontecer aí nessa coisa da Galiza? Houve aí um prémio, qualquer coisa assim?
Sério.
Sim, tivemos a alegria de recentemente ir a, imagine-se, receber um prémio à Galiza, a Santiago de Compostela, a partir de uma nomeação em que uma das nossas canções do último disco, a Maçãzinha, ficou nomeada para Melhor Canção Portuguesa de 2022, num certame de música que um júri de 20 pessoas seleciona, e nós E nós ficámos nas últimas 10 canções nomeadas, que depois foram votadas pelo público, e a nossa Maçãzinha acabou por ser a vencedora de entre outras 9 canções portuguesas. E isso aconteceu por, olha, não foi uma inscrição nossa ao concurso, foi uma seleção genuinamente feita. Primeiramente, de 100 canções, ficaram 10, e depois estas 10 que esse júri devolveu ao público, ficou a Maçãzinha. É um concurso de música e de poesia galega e portuguesa, que se levam à aproximação destas duas culturas, e a canção portuguesa passou a ser a nossa.
Sim, isto também já vinha de a própria música tem uma convidada galega a cantar, que é o Xia, né, com quem já tínhamos partilhado a primeira vez o palco no Amex 2021, aqui no Porto, no concerto de abertura. Pronto, isto foi assim, foi-se alimentando. Ela própria foi tocar connosco, agora lá na cerimónia. Por isso, devagarinho, estamos assim a abrir as portas da Galiza. A ver se conseguimos lá tocar mais vezes. E já agora, por falar em Maçãzinha, não sei se vocês conseguem ouvir a nossa Maçãzinha mais nova que está ali a falar, mas estamos aqui com a nossa bebé de 8 meses. Desculpem lá, mas por isso é que tem que ser esta hora, porque à noite está ela e estão os outros. Por isso tinha que ser esta hora.
Faz parte, é muito fixe. Olha, parabéns mais uma vez. E é fixe. E sabes que é curioso é curioso, mas no fundo natural. Eu, sendo assim meio minhoto, eu sou assim minhoto, douriense, qualquer coisa assim do género. Para mim, a Galiza sempre foi é isso, ou seja, sempre foi natural uma certa aproximação desde a minha infância com a Galiza em mim. Para mim, sempre foi uma coisa um bocado igual. Mas é fixe, porque a malta lá, sabes, uma vez eu fui fazer uma coisa lá e eles receberam-me com. Pá, curiosamente era 25 de Abril, mas nem era uma celebração. E eles receberam-me com cravos e com histórias e com curiosidade. E eu fiquei fascinado porque eu pensei, isto não me aconteceria em muitos sítios em Portugal. E é estranho essa nossa relação com a nossa história, com a nossa cultura popular e tudo mais. Nós já falamos às vezes um bocadinho muito pronto sobre estas coisas. E embora possa haver pontos de vista diferentes, o que é super fixe, o que é que nós podemos fazer? O que é que vocês sentem? Porque eu tenho falado disto aqui com colegas e músicos, que às vezes a malta fica um pouco chateada, ai, nós não estamos nas rádios e não há reconhecimento. O que é que, eu sei que é complexo, mas o que é que podemos fazer todos nós, e se calhar atirava já aqui muito rápido, sem falar demais, que vocês têm no Bandcamp, e eu descobri só hoje, infelizmente, que têm lá a discografia toda com uma promoção incrível, não é verdade isto?
No Bandcamp podes comprar a discografia toda digital com tipo 30 ou 40% de desconto, agora tipo, não sei de cor qual é o valor que está lá, mas sim, olha, nós também sentimos um bocadinho isso que estás a dizer. Temos um grupo com 15 anos, com dois discos, com montes de concertos em Portugal e alguns no estrangeiro, e parece que ainda não chega, tipo, nada, tipo, nós ainda tipo, sentimos que não damos assim tantos concertos quanto se calhar merecíamos. Pronto, ainda não chegámos o suficiente às pessoas. Porque, não sei, eu acho que também tipo, a própria indústria está montada de uma maneira em que a música mais comercial e mais pop, chiclete, né, mastigadita fora, é muito privilegiada. Tu ligas a rádio e pum, pum, pum. Pá, a nossa, tipo, estarmos aqui a fazer isto, tipo, como tu fazes o teu trabalho, já é uma forma enorme de resistir. Pá, a gente conta com o apoio de toda a gente que gosta e que vá descobrindo, que partilhem e que façam chegar a mais gente, porque nós também não temos formas, tipo, financeiras de pôr a música a dar, tipo, todos os dias na rádio ou ir à televisão todas as semanas. Tipo, nós não temos formas de fazer isso, nós temos formas de jogar com algumas ferramentas a que temos acesso, tipo, nomeadamente à internet, e continuar a fazer música e a tocar os instrumentos, e é isso que no fundo vai ficar, né? Tipo, daqui a 100 anos ninguém vai querer saber se tipo, se tinhas 10 mil ou 100 mil seguidores no Instagram, mas o teu disco tipo, ainda vai estar aí, né?
Sim.
E acima de tudo, tipo, temos mais preocupação ainda no que fazemos, tipo, na música que fazemos, e nós, entre nós, né, o grupo, estar bem afinado entre nós, tipo, estarmos com uma relação, tipo, saudável, tipo, uma amizade forte entre todos, isso passa para fora, e eu acho que isso, a longo prazo, é ser, aliás, tipo, não é só a longo prazo, mas também a longo prazo é muito mais importante do que números e streams e seguidores e etc. Mas embora tenho perfeita tipo, noção de que esses números contam hoje em dia muito para seja, tipo, a gente aparecer mais e, tipo, e tocar mais e é óbvio que também, que também estamos a trabalhar nas redes, porque senão não existíamos, né? Nem sequer podíamos estar aqui nesta entrevista contigo se não tivéssemos uma página de Instagram, mas não nos queremos iludir que também o mais importante é mesmo continuar a fazer boa música.
Sem dúvida, pá, que fixe. Eu tenho tentado falar com o malta aqui sobre isso, porque de facto é fácil e natural começar a falar sobre as coisas, como vocês mesmo disseram, sobre esses desequilíbrios, que são coisas que, se não falarmos, provavelmente também nunca. Ou seja, mesmo falando, é o que tu dizes. É o que é, ok, vamos falando, vamos fazendo, mas nós somos fazer a nossa parte, vocês têm que fazer a vossa parte, e está feita, e está muito bem feita, está incrivelmente feita. Mas é, a partir daí tem que haver mais massa crítica, e é sempre um jeito de apelo, eu deixo aqui. Estas conversas são emergências por causa disso. Malta, colegas, média, jornalistas, é importante que a malta, é isso, comece também a perceber o que tu acabaste de dizer, onde é que está o valor, porque o valor é pluralista, o valor é plural e está em tudo, ou seja, vamos a tudo porque. Que é preciso, malta. E onde é que vocês gostariam que a malta comprasse? Porque vocês têm os discos. É uma coisa que eu gosto que vocês dizem é, opá, comprem os discos, porque eu digo sempre isso, comprem os discos, os livros, porque é isso, nós vivemos disto e é fixe, está aqui o nosso disco, é um prazer vender o disco, é o nosso trabalho, é a nossa sardinha, ou seja, onde é que vocês gostavam que a malta adquirisse? Nos concertos, fisicamente, no Bandcamp, em qualquer lado?
Nos concertos é o sítio ideal porque quer dizer que nós estamos a dar concertos e que as pessoas foram ver, né? E ainda é o sítio onde ganhamos mais, porque no Bandcamp tem a comissão do Bandcamp, tem a comissão do PayPal, etc. Mas ainda assim é o sítio mais direto a seguir aos concertos onde se pode comprar. Pá, e vamos enviando discos para o Japão, para a Turquia, para os Estados Unidos, tipo, já, tipo, vamos vendendo até, tipo, este último ano. Vendemos muito mais discos no Bandcamp do que tipo, nos outros 7 anos para trás. Foi fixe. Mas é isso. Tipo, as pessoas, tipo, se calhar não têm noção, mas eu ainda há uns dias fiz as contas e quando alguém nos compra um disco, nós recebemos o equivalente a tipo 3 ou 4 mil streams no Spotify. É uma diferença enorme. Pá, e como eu costumo dizer até nos concertos, tipo, quando digo, pronto, que temos ali uma barraquinha com discos e t-shirts, inclusive até temos uns azulejos assim pequenininhos com as capas dos singles, só que ainda não meti isso no Bandcamp, ainda vamos meter. Mas eu costumo dizer, mesmo que já não ouçam o CD em si, porque não têm leitor de CDs, é muito mais fixe tipo, ouvir as músicas no YouTube ou no Spotify com o um livrinho na mão, que tem as histórias todas, que tem o grafismo todo, que foi feito com amor, tipo, além da música. Pá, acho que é muito fixe o objeto, tu tocas, tu vês, tu sentes melhor o trabalho que aquilo deu, né? Lês os nomes todos, tipo, este disco tem 80 tipo, convidados, mais nós os 10. Tem muita gente a participar, deu um imenso trabalho, demorámos imenso tempo a fazer, tipo, ainda por cima, foi durante a pandemia, ainda mais trabalho deu, porque eram sessões que se marcavam, que se desmarcavam, porque depois éramos mais do que 5, ou tínhamos que estar a mais de tipo 6 metros, pronto, aquelas coisas todas que toda a gente sabe. Foi uma grande luta construir este disco e é fixe pronto, que as pessoas tenham uma noção disso e que valorizem.
Os
Para
discos
nós é.
são incríveis, sempre que ouço, sabes, é aquela coisa de. São incríveis, é, para mim é fascinante porque são os arranjos, o cuidado que vocês puseram, depois conhecendo os temas, depois são temas que uma pessoa também já tocou ao longo do tempo, com Malta dos Raízes aqui do Minho, não sei o quê, algumas coisas. São as memórias, é o cuidado, é o bom gosto, é o trabalho que lá está, que é incrível, e é um trabalho incrível, é muito importante e ganha essa importância, essa dimensão. Pá, por ser uma cena, lá está, portuguesa, seja o que quiserem chamar, mas é importante, é mesmo importante. Falando dessa família, como é que é gerir isso? Não é fácil, isso não é nada fácil, ou seja, neste trabalho, às vezes um dos desafios são as pessoas, os humores, os timings, o cansaço, a cena criativa. Às vezes é tão fácil, às vezes é tão difícil. Como é que é essa aventura, malta?
Nós temos sentido que vamos criando laços que ficam, perduram no tempo, mesmo que isto a que chamamos de família também vá sendo dinâmica e tem havido fases em que já fomos muitos mais e isso foi evoluindo ao longo do tempo. De alguma forma há uma marca que fica e se somos os que somos atualmente, também tem a ver com aquilo a que nos estamos a ligar no momento das nossas vidas ou no momento dos nossos relacionamentos, no momento dos nossos interesses e isto de trabalhar em coletivo também tem de respeitar a vida individual de cada um. Se estamos em determinada fase é porque isso é compatível com as nossas vidas, as vontades, os interesses, compatibilidades, não é? E se deixamos de estar num dado momento não quer dizer que não voltemos, porque também tem havido amigos e colegas com quem deixámos de tocar assim regularmente, mas que volta e meia reaparecem e voltam a tocar connosco ou fazemos um projeto pontual juntos. E isso é muito bonito também de afirmar e de continuar a promover, que é essa liberdade de estás quando podes estar, estás quando é possível. E vimos isso ser uma coisa que vai sendo flexível e que também vai vivendo com essas flutuações que as vidas de todos nós levam. Mas a gestão é uma gestão que temos aprendido a saber lidar com ela, não é? A de sermos muitos e de haver de alguma forma uma liderança que ajuda na tomada de decisões ou no pensamento sobre ou na visão do rumo que devemos seguir, mas depois também uma capacidade de ouvir e de também conseguir convergir, fazer com que todas as vontades também se expressam no caminho e nas coisas que vamos alinhando em fazer juntos.
Ficando também, isso. Posso ter certeza que foram aperfeiçoando e está ali no momento do solo, não é? Está ali o solo.
Estás a ouvir a nossa pequena?
Está no momento do solo, está a solar, está.
Desculpa lá, é que ela estava com a cara tapada.
Vamos para lá.
Estava a reclamar com razão.
Olha ali os tambores também, olha ali os tambores, olha ali.
Eu não vejo os tambores.
Tu estás no escuro, Rui.
Pois é, vocês não estão a ver, desculpem.
Mas olha, só para completar aqui a resposta da Sara, eu acho que também é isso, a gente vai aprendendo fazendo, não é? Como é que tu geres um grupo, pronto, que neste momento tem um núcleo de 8 pessoas, mais o Kiko Serrano, já agora acho que vale a pena apresentar a malta toda,
sim,
que é o Penso, né, tipo, o fundador do grupo, o Afonso Passos na percussão, que também é o construtor dos bombos e dos adufes que nós temos. O André Nunes na percussão, o Miguel Ramos no baixo e na voz, o Jorge Loura na guitarra e a Beatriz Rola no violino. A Sara canta e toca cavaquinho e percussão, e eu também toco o cavaquinho, teclas e percussão. E o Kiko Serrano, que é o nosso técnico de som mestre, que também é o produtor do disco. Ia dizer que muitas vezes é muito cansativo, porque há gente que vem de longe, que vem da Aveira, acorda às 7, apanha o comboio das 8, não sei o quê. Pá, é uma coisa feita de muito sacrifício, mas eu acho que vai acontecendo e vai fluindo e vamos atingindo os objetivos, porque sentimos que vale a pena, não é? Tu sentes fogo, isto, pá, esforcei-me, isto custa, mas apá, isto soa mesmo bem, ou este grupo é mesmo de pessoas muito próximas e muito amigas, isto, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? E é por aí que nos temos gerido. É porque vale a pena.
Não, é incrível. É isso. Vocês são um exemplo de vitória em cima de vitória, porque bandas não são fáceis, bandas são pequenas. E bandas numerosas ainda mais difíceis ou desafiantes, vá lá. Mas é isso. Mas quando pena, vale a pena, não é? Nós não vamos estar muito mais tempo aqui, malta. Se alguém quiser participar, tem um ícone com um ponto de interrogação no canto inferior direito, ok? E com um ponto de interrogação, ok, malta? Porque está aí muita malta que está a ouvir, às vezes quer deixar questões. Mas nós vamos embora. Porque a Pequenota vai fazer ali um solo de marimba. Ela está ali, ela está irritada porque ela quer fazer, ela quer tocar. Malta, antes de irmos embora, vamos deixar uma referência. Uma referência, aspas, inteligente. Eu adorei a vossa dica, adorei. Aliás, mas a dica ali que vamos deixar hoje. Mas antes de ir, eu estou a adorar o Tuga Beat, Serginho e Sara. Esse Tuga Beat que eu adoro e que eu também adoro.
E já sabia que tu ias perguntar. Opa, queres que te explique o que é o Tuga Beat?
Não, né? Eu não quero que te expliques, eu quero é que fales aqui às pessoas, porque vão ouvir amanhã na Rádio Universitária de Minique. Vou ouvir agora aqui em direto. Porque nós temos beats, pessoal. Nós temos beats, pessoal.
Pois temos. Opa, o Tuga Beat foi uma coisa que foi um nome que eu chamei ao primeiro ritmo que nós pegámos, que era a Chula, e que fizemos umas variações nossas, e eu chamava-lhe Tuga Beat, porque na altura andava muito obcecado com o Afrobeat do Fela Kuti. E foi mesmo uma brincadeira, né? E depois aquilo evoluiu para quando nós começamos a tocar no estrangeiro. Sentimos necessidade de tipo, explicar o que é que fazíamos, pá, que não era propriamente música tradicional, pá, porque eu sentia que não era só isso, né? Que era uma coisa nova, com mais energia, com mais vida, e pá, tipo, então começámos a usar o Tuga Beat como o estilo do que nós fazemos, sabe? Mas entretanto eu até já acho que é mais do que isso, e ainda bem, que eu acho que o Tuga Beat pode ser aproveitado como uma espécie de carimbo, né? Da música portuguesa de raiz, para além do fado, né? Porque há montes de grupos, desde o Zeca Afonso, que faz Tuga Beat, pá, os Trovante fizeram, pá, o Fausto, um mestre do Tuga Beat, por aí fora. Música portuguesa com muito ritmo, com muitos timbres de percussão muito fortes. Deixa-me afastar aqui um bocadinho da bebê, senão vocês não ouvem nada. Há muita música que o mundo não conhece, tipo, que as pessoas ainda acham que é só fado em Portugal, não é? Epá, e há tanta coisa fixe. Então, pronto, mais um apelo que a gente deixa aqui em público, que era começarmos a usar esta expressão, o Tuga Beat, como um carimbo para a música portuguesa de raiz, que não é o fado, que tem instrumentos, que tem adufes, que tem bombos, que tem triângulos, há tanta coisa fixe, epá. Há um monte de grupos agora a tocar e a fazer. E eu acho que, pronto, pode ser uma maneira de nós mostrarmos ao mundo, tipo, embora haja muita variedade dentro disto tudo que eu estou a falar, mas acho que a expressão Tuga Beat acho que pode ser uma forma do mundo perceber que há mais além do fado e que é bom também.
Excelente, excelente. Serginho, olha, para terminarmos, temos que deixar a nossa dica emergente, e eu quero-te agradecer imenso e agradecer-vos aos dois, porque sei que é desafiante estar aí com uma Pequenota, mas mesmo assim, para mim, super fixe, e deixávamos aí a dica emergente. Não sei se querem também dizer à malta se vão estar brevemente em algum sítio, se querem falar nessa coisinha do costume. Venham ver e aplaudir ali brevemente.
Olha, brevemente não temos nenhum concerto. Tivemos o último agora, foi lá na Galiza, na cerimónia. Vamos ter em janeiro, entretanto vamos anunciar. E pronto, estamos a preparar aí gravações de músicas novas, e pá, não faltam coisas para fazer. Mas a Sara vai falar sobre a nossa dica emergente, não
é? Sim, é isso. Então, para a dica emergente, escolhemos sugerir-vos uma música, atriz e artista de Braga, que é a Catarina Carvalho Gomes, que editou em setembro o seu primeiro álbum, Novas Canções da Terra. Acho que vale a pena conhecer, não só pelo timbre quente da voz dela, como pelas composições e a escrita destas canções, que vim a saber que têm alguns anos e que vieram a amadurecer bastante antes de serem finalmente editados neste disco, mas que acho que vale muito a pena conhecer e eventualmente vir a ouvir um concerto ao vivo, onde ela também conta entre as canções a história de cada uma delas, porque são muito biográficas e têm verdadeiras inspirações nas raízes dela, também é minhota. E é interessante, o trabalho foi desenvolvido com a direção artística de um grande querido amigo, João Grilo, também tem a participação nos arranjos de vozes da Teresa Melo Campos e nas percussões do Afonso Passos, que também são membros aqui da família alargada dos Retimbrar, que participaram no disco e como digo, acho que tendo em conta também a diversidade formal das canções entre si, propõem coisas mais rítmicas, outras canções contemplativas com influência clara também da diversidade musical que temos nas raízes das diferentes regiões em Portugal e que acho que estão bastante evidentes nas canções e são todas elas originais. Mas acho que se vão deliciar a ouvir. Mesmo a viagem do disco é de saborear, está muito interessante.
Muito
Aconselho.
obrigado, é incrível. E fiquei fascinado, não conhecia Braga ainda por cima. São estas curiosidades incríveis, não é? Eu quero-vos agradecer aos dois. Muito obrigado mais uma vez por tudo. Não sei se querem deixar aí mais alguma palavra. Um grande abraço, a ver se nos conhecemos brevemente. Tenho andado um bocadinho mais para esses lados do Porto. E gostava muito de ver ao vivo, não tenho conseguido. Gostava muito de ver.
E agradecer o convite, obrigado pelo convite e pronto, e pelo interesse na nossa música e no nosso trabalho. E espero também que a gente voltar a Braga a última vez que fomos foi na Noite Branca, né?
Sim.
2019.
Uns amigos. Sim, entretanto colaboramos com vários amigos de Braga também numa das canções do nosso disco, A Rosa Tirana. Então adoraríamos voltar a Braga um dia destes para voltar também a celebrar esse encontro que já tem pelo menos quatro anos desde a última vez que estivemos.
E a dizer que ainda por cima este último vídeo que saiu é Porta das 5-3 também, dois bons amigos aqui também de Braga, não é? Que fizeram essa
Exatamente.
gravação
Sim.
com pedra também, não é? E é a
Sim.
oficina de instrumentos.
Dirmezinda, Oficina César, Oficina de Construção de Instrumentos, Oficina César. Instrumentos e brinquedos.
Exatamente. Oh, malta, quem não viu vai ver, é só fácil, é fácil, fácil, links. Quem não viu vai ver, quem não ouviu vai ouvir e quem puder, porque temos de poupar sempre um bocadinho para a cultura e para a cultura e para a fruição. É só para, às vezes, para coisas que não servem para nada. Portanto, malta, ficam aí as dicas todas, uma ótima conversa. Muito obrigado mais uma vez, malta. Bons concertos, bons ensaios.
Muito obrigada, Rui.
Fiquem bem.
Até breve, até um
Um
dia
abraço.
destes. Fiquem bem. Beijinhos, obrigado, está bem? Obrigado.
Tchau.
Tchau, obrigado.